Olá, bem-vindos a mais um podcast de Mulheres Sem Medo. Hoje, com a Raquel Seabra. Já viveu e trabalhou numa dezena de países, em 4 continentes diferentes. Fez um MBA numa das melhores escolas do mundo, foi voluntária na América Latina, co-escreveu um livro e um case study, casou e teve um filho. Uma das coisas que ganhou com os anos passados lá fora foi um novo olhar sobre o nosso país. Quanto mais viaja, mais acha Portugal maravilhoso. Quando lhe perguntam quais os desafios de ser mulher na sua geração, se é fácil trabalhar num mundo de homens, responde que o verdadeiro desafio está em casa, no nosso papel de mulheres, companheiras e mães. Subscrevo totalmente. Bem-vinda, Raquel.
Olá.
Obrigada por teres aceito o nosso convite. E eu acho que vamos começar já.
Olá,
olha, já nem vos deixo cumprimentar.
Aqui, mesmo contente de estares aqui connosco. Quando fizemos a lista, eu disse logo à Marta, não, a Raquel tem que vir. Raquel
que
é claramente
uma mulher
sem medo, que nós queremos imenso.
E a Madalena andou atrás da Raquel há algum tempo para conseguirmos aqui uma data.
Olha, conseguimos.
Está aqui?
Se te interessa, é prova.
Está aqui.
Vamos embora.
Está aqui. Raquel, vou começar aqui já com a primeira pergunta. Porquê que achas que nós te consideramos uma mulher sem medo?
Tinha que ser. Quer dizer, eu de facto não vivo com medo. Não quer dizer que não tenha tido episódios de medo, não é? Acho que toda a gente tem. Mas lido com isso e vou ultrapassando. Sei lá, eu tenho medo muitas vezes de dar entrevistas e de ser muito mal interpretada. Mas se eu não ultrapassar isso, fico bloqueada e, portanto, sei gerir muito bem e vivo muito bem com isso. Portanto, nunca penso muito no medo. É. Acho que todas as mulheres têm um sonho e sabem para onde é que querem ir, acho que não ficam bloqueadas pelo medo.
É que normalmente todas as mulheres sem medo dizem, não é? Que é que nem sequer sentem um medo, quer dizer,
não penso nisso.
Não é um tema. Não é bloqueador, não é?
Exatamente.
Não é, se bloqueia.
É isso. É um sentimento que tu tens como qualquer outro, não é? Como a ansiedade ou o receio.
Sim,
quer dizer,
não é por causa disso, gênero, não deixas de...
com ele, exatamente.
Sim, e assim, e pegando aqui um bocadinho na introdução que eu fiz, quer dizer, vê-se claramente Sim. que és uma mulher do mundo e que nunca tiveste medo
de arriscar
e te tirares para a frente, seja no que for. E eu vou pegar um bocadinho naquilo que estava a dizer, que respondeste numa entrevista que li tua, ou numa apresentação que nos enviaste, deste maior desafio que tu consideras quando te perguntam o que é ser mulher no mundo dos negócios atualmente. Sim. E tu dizes que o maior desafio é em casa. Fala-nos um bocadinho disso, porque eu subscrevo totalmente. Portanto, quando nos dizem, mas o que é ser uma líder hoje em dia? O que é ser uma mulher no mundo dos negócios, no mundo dos homens? Em casa é que está o desafio.
É verdade. Eu acho que
tu tens um filho, não é?
Tenho três.
Só
tenho três. Quando...
Pois, é isso. É que são três filhos, bem parecia.
Tenho três. Entretanto, já tive mais. Já tive mais dois.
Exato.
E eu acho que... Falo imensas vezes sobre isto, eu não sei se faço sentir a mesma coisa, mas acho que no mundo dos negócios as mulheres já avançaram bastante e eu tive a sorte de sempre passar por sítios onde fui tratada com imensa igualdade e felizmente acho que sempre, e com imensa justiça, e portanto nunca me senti discriminada. Agora, eu sinto que na nossa sociedade ainda não evoluímos no papel da mulher como mãe, como mulher, não é? Como parte de um casal. Não evoluímos tanto. É engraçado que eu tenho uma amiga que é escritora e é advogada e ela diz que o que aconteceu simplesmente nos últimos anos foi que o trabalho que a mulher fazia em casa passou a ser feito por outra mulher, agora pago. Ou seja, o trabalho que era não remunerado agora
Exato.
É feito por outra mulher a quem remuneramos. E portanto, de facto, é o que se passa na nossa vida, não é? Nós vamos trabalhar fora de casa e alguém
em casa
tem
que...
de assegurar esse trabalho. Ou tem de tomar conta das nossas crianças na creche e nas escolas. E, portanto, eu continuo a achar o nosso sucesso profissional, não é? A nossa capacidade de termos uma carreira, continua a estar muito dependente de conseguirmos assegurar em casa que...
Toda uma logística...
Exatamente.
Para nos substituir, no fundo.
Exatamente.
Não é?
E, ao mesmo tempo, depois aceitar que muitas vezes... não podemos ser mães perfeitas e mulheres perfeitas e até amigas perfeitas. Não podemos estar a 100% em tudo. E isso é duro. Eu acho que é um modelo
mas tu és
que ainda
pessoa,
é difícil, né? De quebrar.
Tu és a pessoa exata para nós perguntarmos isto, que é, que esta, porque com o teu percurso, eu também conheço um bocadinho, mas Dona Antónia também.
Eu sei, foi onde eu li aqui um bocadinho, foi neste discurso do Dona Antónia.
Que é, nós claramente procuramos perfeição, não é? Mas muito mais perfeição nós, eu acho que é esta coisa de ser inteira, e o teu currículo diz isso, não é? Que é, tudo o que tu fizeste é de uma entrega incrível. Como é que tu lidas com a crítica? Tu sentes essa crítica, sentes essa subtil, não é a crítica, sabes, não é a crítica ativa. Sim. Aquela crítica subtil de, eu sabia. Tu sentes isso na tua vida, ou não?
Lá está, eu sinto, não é? Eu acho que eu sinto, eu sou uma pessoa de emoções, eu sou muito emocional. Eu sinto, mas também sou uma pessoa capaz de rapidamente dar a volta. Se calhar estou muito segura das escolhas que faço. Por exemplo, o que me custa mais nem são muitas vezes as críticas a nível profissional, é talvez a nível pessoal.
É, pessoal. É
ouvir exatamente. De outras mulheres coisas do tipo: ah, não, mas eu não queria a vida da Raquel, que eu gosto de ver os meus filhos. Ou, coitada, ela nem vê os filhos. Eu quando sei que já se disse uma coisa destas, dói-me o coração. Mas por outro lado, naquele momento custa-me, obviamente que me custa, não é? As pessoas pensam, bolas, mas eu sou bem resolvida, os meus filhos são super bem, que são equilibrados, são super felizes, e eu vejo os meus filhos.
Exato.
Portanto, como é que eu lido com a crítica? Lido, ou seja, reajo, percebo que ela me afeta, mas depois tenho de
mas
saber gerir essa emoção. Ignorá-la,
não é? Quase, ou não?
Não é ignorá-la, é compreender e dizer, olha, se calhar aquela pessoa fez esse comentário porque não sabe, não conhece a minha vida, que se calhar de facto desconhece que é possível equilibrar as duas
coisas. Porque friamente não tem essa vivência, não é?
Exatamente, não tem. E é preciso, eu acho que às vezes ignorares não te ajuda a resolver.
É aceitar.
Precisas de aceitar e de perceber porque é que a pessoa disse aquilo, não é?
Sim.
Eu já disse aqui noutro episódio que uma das coisas que mais enerva é quando é a pergunta frequente de como é que equilibras a...
Sim.
E isso deve-se passar contigo também,
sim,
não é?
Sim.
Porque é que estão sempre a fazer esta pergunta? Quer dizer, é possível, não é?
Claro.
Tu estás aqui, és claro. Um caso, nós estamos aqui, somos um caso, uma prova viva que é possível, sim. Porque é que tem que estar sempre a vir para cima da mesa essa pergunta? Como é que consegues equilibrar a vida pessoal com a vida profissional?
Mas é a vida.
É a nossa vida.
Não é o equilíbrio, é a vida.
A vida.
Exato, é a pergunta, não é esta.
Exatamente.
E isso também te irrita, essa...
Porque para mim eu não concebo as duas, são duas partes de uma mesma realidade que são indivisíveis, e eu não concebo uma vida, a minha vida pessoal sem a minha vida profissional. Eu não seria boa mãe se não fosse profissionalmente realizada, não é? E acho que as mulheres que têm uma vida profissional ativa percebem isto.
Uhum.
Seria insuportável.
Insuportável, coitada das crianças.
Pois. Não sei, seria depressiva.
Sim, 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 sim.
E por isso é a vida, e é possível viver uma vida plena e feliz,
claro.
Equilibrada às vezes, não é? De altos e baixos, acho que
e cada caso tudo. É um caso, não é?
Claro.
E não tem que haver comparações, e nós estamos a falar disso,
exatamente.
E as comparações é que eu acho que depois
as comparações, a expectativa e o outro são
exatamente,
as coisas, mas
sabem
que matam.
Esse tema das comparações para mim é muito importante, e às vezes eu não gosto tanto de falar da minha experiência porque tenho medo de estar a tentar a passar a outras mulheres a ideia de que ai, não, o modelo tem de ser aquele, porque se funcionou com ela, então vou tentar aquilo. Não, que isto funciona para mim não quer dizer que funcione.
Sim, mas o modelo do testemunho, a importância de tu estares aqui, de uma mulher altamente bem sucedida, com 3 filhos, com já trabalhou em N sítios do mundo, é exatamente as pessoas que há pessoas que mais facilmente conseguem encontrar o seu caminho, mas há outras que precisam efetivamente de um testemunho vivo. De alguém que pensa, ela conseguiu, por isso eu também consigo, é super importante, por isso é que este espaço serve. Que é olhar para alguém e dizer, olha, eu também tenho 3 filhos, eu também sinto que também dizem que eu não os vejo. E também sei bem o que quero.
Sim.
Isso é incrível, porque o autoconhecimento, e o autorreconhecimento é transformador.
É
isso que procuramos.
E tirar o peso dessas pequenas críticas, que às vezes não são para nos magoar, não é?
Não.
São só de pessoas que não sabem, e é normal,
exatamente,
normalíssimo.
Exatamente.
Mas para quê? Às vezes,
sim,
mais vale não dizer nada, não é?
Sim.
Nós também não dizemos do contrário,
exatamente,
acho eu, não é?
Exatamente.
Não vamos dizer, olha, uma mulher que fica em casa.
Não. Ah, não, não, exatamente. Acho que todos os meus. Eu tenho.
Tenho modelos
à minha volta, não é?
Não, e nós não sabemos se um dia nós também vamos ser assim.
Claro, exatamente.
Se calhar um dia nós vamos optar por, ter, por outro caminho. E que incrível que é. Duvido, por acaso, aqui neste momento, mas peço desculpa. Mas se calhar vai ser difícil.
Sim,
aqui.
Mas cada mulher é realizada à sua maneira, exato, não é? Claro. E não, não temos. E lá está, as comparações não têm que existir. Porque há mulheres que são realizadas de uma forma, outras claro, de outra, e nós todas estamos aqui e somos de outra.
Portanto, olha, fala-nos um bocadinho de este. Teres vivido nestes países todos. O que é que te, assim, nos podes partilhar, ou podes partilhar, a quem está naquela dúvida se vai, se não vai, se.
Ai, eu acho que é ir.
Boa, é isso.
É ir.
Na dúvida é sempre ir. Foi muito importante no meu percurso e para mim foi na altura certa, porque de facto tinha toda a liberdade, não é? Depois de acabar o curso, aquela fase da minha vida em que não tinha filhos, não é? E portanto é mais fácil.
Mais fácil.
Agora dizer vai a uma pessoa que já tem família constituída é mais complicado, mas nessa idade em que não há nada que nos prenda, eu digo vão. Porque é um período da nossa vida em que podemos, eu digo muitas vezes, divergir, experimentar coisas novas, conhecer realidades diferentes. Eu acho que é essa abrangência que vamos construindo que depois nos vai ser muito útil na nossa vida, porque vai nos permitir perceber coisas que vão acontecendo mais à frente, não é? Interpretar coisas que vão acontecer. Vai nos permitir adaptar a realidades diferentes, isso é cada vez mais importante, e eu acho que este só se consegue isso, ou não é só se consegue isso, desculpem, é uma das formas de conseguir este tipo de diversidade de experiências e de plasticidade, é indo viver para fora. Pronto, e eu fui quando tinha 25, exato, comecei. Quer dizer, já tinha estudado fora antes, mas fui viver, trabalhar para fora, fui para os Estados Unidos quando tinha 25, completamente sozinha. Lembro na altura que fui com um bocado de medo de terreno nos Estados Unidos, tinha uma mala e mais nada. Mandaram-me buscar o laptop no dia seguinte ao computador, ao escritório, e não conhecia nada de nada. Mas pronto, depois, tipo, ao segundo dia já não tinha. Já tinha passado
e é o que acaba a fazer.
Foi espetacular,
é?
Sim.
Exato.
E foi fantástico.
Quem foi assim o país que mais me marcou?
Ai, eu não consigo escolher só.
Não consegues?
Nunca uma coisa. Não, porque eu gosto de tantas coisas diferentes e tudo me fascina. Sei lá, nos Estados Unidos adorei, adoro trabalhar, adoro a forma de trabalhar dos americanos, serem práticos, sabes, e serem muito mais. To the point, gosto muito. Ainda hoje em dia, se calhar também fui formada numa empresa americana, como tudo, não é? Penso muito assim,
muito assim.
E trabalho muito assim. E gosto, detesto perder tempo às vezes com coisas de trabalho, não é? Os americanos nisso são muito, muito bons, muito práticos.
O que às vezes pode ser duro para quem trabalha connosco, não é?
Exato,
porque nós já
estamos noutra.
Okay. Vai, embora.
Mas depois há, sei lá, toda a parte da experiência na Ásia, a experiência cultural, é fantástica, não é? Porque é uma realidade completamente diferente. Tipo, o ter estado depois no INSEAD em que estive em Singapura, em França, com gente de, sei quanto, sei lá, 60 nacionalidades diferentes, foi, sei lá, uma experiência única
incrível.
Na vida, não é? Nunca mais na vida vou ter. Tinha o meu colega, o meu grupo era um coreano. Mal falava inglês, uma tailandesa que tinha, geria o império de cosmética da família, um francês que era engenheiro de pontes, não, um argelino engenheiro de pontes, e um francês que tinha feito tipo uma fortuna a vender videojogos. Portanto,
incrível.
Sim,
experiências completamente diferentes. Isso também foi fantástico, sabes?
Em
cada sítio eu acho que consigo tirar sempre, sim, alguma lição. E
mas dizes que
importante.
cada vez gostas mais de Portugal. Porquê?
Ai, gosto imenso de Portugal. Porque acho que não há país com a qualidade de vida que possa oferecer esta qualidade de vida. Sim, como o nosso. É de facto fantástico. E acho que hoje em dia começam a reconhecer isso. Começam a reconhecer isso cada vez mais. De facto, nós temos condições incríveis. Ou seja, não entrando depois, acho que, não sei, sei lá, gostava que tivéssemos, que o nosso país tivesse perspectivas de evolução e de crescimento económicas, de crescimento económico muito melhores do que tem. Não quero entrar por aí.
Sim.
Mas acho que temos todas as condições.
Sim, mas tudo que é infraestrutura e dado.
Exatamente.
Tudo o que nos é dado.
Tudo.
Exatamente. A costa, o clima, as pessoas. Eu acho que é incrível. É, no outro dia falávamos disso das pessoas. Mas, de facto, nós somos um povo muito querido, não é? Nós somos, mesmo, nós achamos que não, pontualmente não. Às vezes há, mas nós somos muito envolventes, nós sabemos receber, sim, de facto. Depois temos uma capacidade de nos relacionarmos muito acima da média.
Muito acima
cada
da
vez
média.
Acho mais isso.
Muito acima da média. Eu não sei se isto é histórico, não é? Se ficou nos genes dos descobrimentos.
Claramente, nós sabemos receber.
Sabemos,
nós sabemos
exatamente,
receber.
Exatamente.
E tu não te querias então agora viver noutro país sem ser em Portugal?
Agora não.
Depende da proposta que lhe faças. Não, espera aí. Depende do desafio.
Exato, ia fazer isso.
Mas sempre atrás.
Exato.
Oh, Raquel, define-nos um bocadinho assim. Tu, uma mulher de liderança, não é? Que chegou a um conselho de administração incrível, que acho que é um exemplo para todas nós. O que é que para ti, como é que tu és como líder? O que é que para ti são aquelas coisas que tu, as que tu não toleras, e as que para ti são...
As não prescindes, não é?
Sim, as que não prescindes.
Eu sou exigente, e portanto, começo logo pelo não tolero.
Exato.
Olha, vês? Eu não tolero a mediocridade e a falta de brilho e de esforço. Ou seja, eu gosto de ter pessoas da minha equipa que querem trabalhar e querem contribuir para algo, não é? Para um projeto, para um sonho. E não gosto dos céticos e das pessoas que estão em projetos e estão para destruir e trazem uma energia negativa. Isso não te lês, não é? Acho que toda a gente tem de estar a contribuir de forma positiva. Seja um bocadinho, não é? O que puder. Nem toda a gente
dela,
tem de ser...
A parte dela, ninguém tem de ser genius.
Exatamente.
Mas tem que dar o melhor
de si. Não é? Se a minha tarefa é limpar isto muito bem...
Eu vou limpar.
Exatamente, eu vou limpar muito bem. Mas depois sou muito, dou imensa liberdade, sou muito hands off, porque eu sou uma pessoa muito mais de pensar e de imaginar, sou muito mais estratégica e depois gosto de dar liberdade às equipas para fazerem. Não sou de andar no detalhe, portanto,
confias.
Dou espaço, confio, e depois peço resultados. Acho que o meu estilo é acho que é esse.
E esta liderança agora que eu acho que há muitas pessoas que sempre tiveram, mas que agora há um nome, que é esta liderança de afetos, e mais uma liderança servidora. Tu vês isso como uma liderança do futuro? Tu sempre olhaste para isso como um ponto-chave na tua liderança? Ou o que é que tu achas?
Eu nunca
pensei
muito
nisso, não é?
Mas é claramente algo que eu associo mais a uma liderança feminina do que à liderança tipicamente masculina, não é? Aos padrões da liderança masculina, em que não existia, não é? Há uma barreira muito grande, tendencialmente, estou a dizer masculina, mas não quer dizer que seja um padrão que só os homens é que corporizavam, não é? Se calhar nós temos mulheres que tinham um estilo de liderança masculino,
uhum.
E há homens que têm um estilo de liderança mais feminino, neste sentido. Mas eu diria que as mulheres tipicamente têm um estilo de liderança mais de afetos, não é? Porque são em regra geral um bocadinho mais
protetoras
sim, mais emocionais ou pelo menos com maior capacidade de empatia, e isso é muito importante, não é? Porque nós do outro lado temos seres humanos, não é? Também têm os seus problemas.
Sim,
e têm
atrás
uma
de
vida,
cada profissional está ali
tem uma vida
um
fora do, e essa vida, não é? E esse equilíbrio que as pessoas têm fora do trabalho impacta a sua performance no trabalho. Portanto, é muito importante também sermos capazes de compreender a pessoa em toda a sua multidimensionalidade e não só...
Conheceres quem está por trás daquele colaborador, não é?
Exatamente, exatamente. Essa pessoa, é verdade.
E diz-me uma coisa, eu olho para o teu currículo, tenho imensa curiosidade, por isso estou-te a perguntar tudo. olho para o teu currículo, eu acho que já... até tenho uma certa inveja... positiva, porque como fui empreendedora e abri a minha primeira empresa aos 25 anos, acabei por por estar aqui, não é?
Oi, e
estar
aos 25 anos com medo dos Estados Unidos e tu
é... Exato. E eu aqui a abrir empresas.
Abrir empresas, meu Deus.
Mas o que é que ainda te falta fazer, não é? O que é que a ti, Raquel... Nossa, tanto, é isso?
Sim.
Tanto?
Tanto, mas eu não... Mas tanto eu penso em mim, não é? Que sei lá, gostava imenso de voltar a estudar coisas que me interessam, tipo...
E o que é que te interessa? O que é que é assim...
Ah, eu adoro voltar... arte, por exemplo. Eu não. Adorava poder estudar... História de arte moderna, ou ler muito mais do que leio hoje em dia. Tenho uma pilha de livros que não consigo. Eu adoro ler mais e aprender.
Estudar os livros. Exatamente. Não é? Que é incrível. Eu tinha perguntado o que é que gostava. Eu assim, eu gostava só num ano, só para ler o que tem lá.
Exato. Exatamente. Tipo, só para ler a pilha, pelo menos, que
tem. Pois ia correr super mal quando abrissem a porta, mas. Mas um ano, é, não é? Eu acho que nos falta sempre na nossa vida. Sim. Mais espaço para fazermos estas coisas.
Eu acho que é crescer. Projetos concretos, quer dizer, tudo que me aparece, tudo que eu quero fazer de projetos concretos, faço, não é? Portanto, à medida que me vão aparecendo, vou fazer. Mas neste momento, assim.
E não tens medo de passar, porque isso fez-se também na tua carreira, não tens medo, que isso é uma coisa que eu acho que também podem. Que às vezes preocupa muitas pessoas lá em casa, não é? Porque nós quando temos muita experiência em determinado setor ou em determinada área, é muito mais confortável. Ou achamos que vamos ser, dar muito mais contributo na mesma área, no mesmo setor. Quando o olhar de fora de um setor diferente é transformador e pode trazer coisas incríveis para a organização.
Incríveis. Eu posso-te falar da minha experiência quando vim... Eu gostava, sim. Quando vim para a Sagrada e quando comecei a trabalhar em vinho. Eu vinha de consultoria, não é? Da BCG. E, de facto, senti... que vir para um setor completamente diferente.
Como é que se passa da consultoria para uma Sograp, não é?
Eu acho que isso é incrível. É fácil, quer dizer, é preciso uma adaptação, obviamente, e aprender sobre o negócio, mas o que tu podes acrescentar em termos de valor é tremendo. Mas para mim a chave é sempre essa. Eu, quando pensei em sair da consultoria, eu quis sempre ir para um sítio onde eu pudesse acrescentar valor e onde pudesse fazer a diferença. Eu lembro que na altura... Sei lá, havia saídas muito mais óbvias.
Muito mais óbvias, não? O caminho normal.
O caminho era muito mais óbvio. Sei lá, tinha imensos amigos irem para outro tipo de empresas.
Claro.
Mas eu achei que ali ia fazer mais a diferença. Não é? Ia acrescentar mais valor, precisamente por vir de fora, por trazer uma perspectiva diferente. Claro, portanto, eu sou completamente apologista disso. Eu sou sempre pelo caminho diferente, pela perspectiva diferente.
E até porque há muito mais oportunidades para te destacares, que é isso que às vezes as pessoas... Claro. Não é?
E não tens vícios, não tens mesma área.
Mas, Sara, isso é estratégia aplicada à tua carreira.
É isso.
Imagina, quando vais lançar um produto, tu queres que o produto seja diferente, não é? Exatamente. Diferenciação.
Exatamente.
Portanto, também não construas uma carreira em que seja, tenhas uma carreira igual aos outros. Tipo, tenta construir pontos de diferenciação. Depois, tenta-te posicionar onde não haja, ou em espaços... Em oceanos azuis, não é? Não vais para oceanos vermelhos. Tipo, não, porque é que tu vais meter nesta empresa onde estás? Imagina, para mim, que era da BCG, porque é que eu me vou juntar a uma empresa onde tem mais outros 10 ou 15 McKinsey's
e BCG's? Vou voltar ali na luta com mais outros iguais, não é?
São iguais então, a mim.
Não vou acrescentar mais nada diferente.
Não vou acrescentar mais nada diferente. Vou para onde posso fazer a diferença.
Ai, que bom, estamos a passar isso. Isso é
importantíssimo, isso estás a dizer.
Isso é um dos fatores de medo que eu vejo nas carreiras. Entre pares, que nós falamos imenso, que é muito mais confortável, tu seguires um determinado caminho onde tu tens aprendizagem e onde já caíste, onde já fizeste coisas bem e mal, e então, eu aqui vou estar em casa.
Claro.
E depois não há o olhar da diferenciação.
E não há nada melhor do que sairmos da nossa zona de conforto de inventarmos alguma coisa, não é? Ou então, reinventarmos. Bom. Para mim, isso é aquilo que me faz levantar de manhã.
Exato. Mas que nos dá tipo uma.
Não, é chegar e dizer. Então, mas não tinham visto isto?
Exato. É tão bom esse olhar de fora, quase, não é? Sim. Uma coisa que as pessoas estão habituadas a fazer mecanicamente e tu chegas, não. Isto é que vai fazer a diferença.
É.
Isso é tudo.
Pois é.
Mas para isso também é preciso pôr-se em palco, não é? Que é outra coisa que eu acho nas mulheres, eu não sei que tu lideras também equipas de mulheres, que é tu, o que é que tu fazes, que eu acho que é super importante nós passarmos isto, pessoas também nos teus lugares, que é o que é que tu fazes para as picar. Eu que dizia quase que é picar, porque muitas das mulheres precisam de ser picadas.
Sim, não é só inspirar,
para a
fila
da frente, fala, puxa a cadeira se não te derem uma cadeira, não é?
Tu sentes
essa responsabilidade de também levar umas atrás de ti?
Sim.
E és um exemplo, não é?
Sim. e acho que temos de fazer isso. Acho que o nosso papel enquanto líderes mulheres é precisamente puxar outras mulheres e picá-las. Eu acho que o termo que
usaste picá-las é perfeito. Não, é perfeito, é picar.
Sim, é tirá-las da zona de conforto delas. Exatamente. É tirá-las do aquele comodismo que depois as pessoas podem agarrar.
Sim.
E nós temos essa responsabilidade, não é?
E acho que eu faço isso com todos os meus reportes. Ou seja, todos. Com aqueles que eu sinto, tipicamente, os homens mais jovens, mais júniores. Alguns também precisam desse
incentivo.
Desse incentivo.
Não, claro, sim, eu estou
mais inerte.
Mas as mulheres, muitas vezes, até as mais séniores, precisam disso.
Não, precisam imenso. Houve uma coisa que a Susana Cover disse-me que eu fiquei, que também gostava a tua opinião nisso, que é, imagina, está um lugar aberto e existe 9 competências. Tu tens que respeitar 9 competências. As mulheres têm 8 e pensam assim, ai, não tenho uma. Pronto.
Mas, Sara, isso está estudadíssimo.
É, não é? É incrível.
É verdade.
Assim que nós temos que dar a volta. Os homens têm 5, já tem.
Bora. É verdade, é.
Não é? E isto tem que ser mesmo trabalhado.
Tem.
É que é muito importante nós falarmos nisto.
Mas eu não sei se, como é que isto tem que se ver trabalha, com a confiança, não? Exatamente.
Como é que se trabalha isto?
Não sei se tens de começar a trabalhar desde
pequenino. Desde pequenino. Eu acho que é desde pequenino. Que é mesmo que
podes trabalhar em todas as fases, não é?
Tu tens 3 rapazes.
Não, tenho tens uma rapaz e duas raparigas.
Duas raparigas.
Sim.
Eu acho que é trabalhar nas raparigas. Eu só tenho uma, não é? Mas trabalhas e nos rapazes, porque eles próprios têm que perceber a importância que têm eles respeitarem uma mulher que vai para a fila da frente, não é?
Claro.
Porque lá que tens dissabores. Eu estou sempre a dizer à Isabelinha, mesmo em tudo, na igreja, todo lado que nós vamos é a tendência é que chegas a um sítio e ficas comodamente nas filas mais atrás.
Sim.
Eu não consigo. Eu sempre
fui para a frente. Eu não consigo. Era como nas aulas. Eu gostava de estar à frente, não é?
Exatamente. Eu ia para a frente.
Eu também. Adorava estar à frente. Porque eu ia lá para trás. Eu quero ser vista. Eu quero.
Sim, já tive situações constrangedoras agora. Só que depois tu estás o exemplo, não é? Que é, há pouco tempo com a Isabelinha, eu vou sempre para a frente, fila da frente, para ouvir, não é?
Claro.
Para estar inteira ali, para receber.
Porque é o melhor lugar.
Sim, exatamente.
Mas agora há pouco tempo fui a uma missa sétimo dia, que fazia até bastante cerimónia, mas tinha que ir cumprimentar, então tinha mesmo que ficar cá atrás só para cumprimentar, já tinha chegado tardíssimo para cumprimentar e dar ali um abraço de apoio. E ela, eu nem dei conta.
Foi para a frente.
Olha, eu nem estava a acreditar, só que depois ela nem pensou. E eu pensei assim: olha, já está. Pensei. Tive que ir atrás dela para agarrá-la. Sim. E dizer, não, olha, que hoje temos que ficar aqui. Mas pensei, e de facto é isso, é desde...
O exemplo vem de casa.
Desde pequeninos.
Eles imitam-nos em tudo, não é?
Pois é.
E nós temos que ter, para o bom e para o mau, não é?
São nossos espelhos.
São, completamente. E não, e não vale a pena virem dizer o contrário, porque são mesmo nossos espelhos.
Quais são as idades dos...
9, 7 e 5.
Ah, pois. Então, é a mesma idade. 9 e 7 é... Estou na
9 e quase 8, mas sim.
Estou na definição clara de que eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa e já não
dependo disto. Não, que eu tenho um de 2 e que já se acha uma pessoa.
Ai, meu Deus, isso é assustador. Mais coisas, o que é que eu tenho mais curiosidade? Podes tu perguntar agora, se não posso perguntar, vou continuar eu a perguntar.
Não posso. O que é que tu fazes para descontrair? Ou seja, quem é a Raquel quando não está a trabalhar? Como é que celebras a vida?
Sim. Para descontrair... Preciso do meu tempo, não é? De fazer desporto, preciso de... Isso é obrigatório na minha vida, não é?
Se o desporto.
Não tiver, sim. Fazia balé até há bem pouco tempo. E,
que giro. A sério, esses anos todos?
Sim. Não, fiz até aos 16, depois parei. Depois voltei a fazer há 4 anos.
Uau!
Que giro!
Sim. E deixei, entretanto, deixei no ano passado. Não, ainda não consegui voltar, mas gosto muito de receber, gosto muito de estar com amigos. Para mim, celebrar a vida é estar com amigos, sim, casa, à mesa, em refeições que se prolongam, sem horas,
que não sais da mesa, não é?
Sim, mas adoro, quer dizer, adoro receber, adoro preparar, adoro conversar, tudo.
Que giro.
Sim.
Conhecer pessoas novas.
Conhecer pessoas novas, conversas novas, misturar.
Misturar pessoas. Eu adoro fazer esses jantares.
Sim.
Às vezes pode-nos correr mal.
Pode correr mal, está bem?
É mais difícil, mas.
Sim.
Mas é giro depois veres a interação de amigos sim. teus de um lado e do outro e depois sim. aquilo faz um match perfeito, não é? É
não, e o que pode sair dali é muito é sair um bocadinho sempre dos mesmos grupos, é. Não é?
E tu queres uma... E conheces gente nova e conversas novas.
E porque nós adoramos os nossos grupos, mas depois quando saímos também é ótimo.
E se calhar esse mundo que tu gostas e que sempre tiveste, também o tens através de outras pessoas agora, não é? Que não viajas tanto, claro. Mas tens, trazes o mundo sim, para a tua casa,
sim,
não é?
Sim, também. Claro, as pessoas também nos trazem isso, não é? Sim,
isso é...
Sem dúvida.
A Sara já te perguntou o que é que tu não toleras e o que é que não prescindes, mas isto agora aqui da liderança, o que é que para ti... diferencia um colaborador do outro? O que é que para ti é que tu dizes assim, esta pessoa eu não a quero largar?
São aquelas pessoas, mas no sentido de escolher um bom peão para a minha equipa?
Sim.
Estamos aqui há várias dimensões.
Ah, claro, né? claro.
Pessoas, são as pessoas que têm uma chama ali, têm ali um brilhozinho, há qualquer coisa que nelas. Eu sou muito intuição. Sou uma pessoa. Sim. Há pessoas que têm um brilho especial que demonstra através de uma capacidade de crescer e de se mostrarem, de se desenvolverem.
É quase carisma, não é?
É, assim, exato. Mas não é, mas, tipo, mas nem, não tem de ser as pessoas mais líderes.
Que dão mais nas vistas, às vezes nem é isso, não é?
É quase uma estrelinha no sentido de um potencial. De um potencial de se desenvolverem é quase tipo de se tornarem uma borboleta, sabem? Aquela coisa de descobrir dali pode ser uma coisa tão, tão boa e tão bonita. Essa estrelinha que eu acho que a descoberta do potencial é uma coisa que,
incrível.
Que me anima imenso e pensar que aquela pessoa está ali assim um bocadinho
e tu vais lá
e tu eu vou lá tipo anda cá, fantástico,
e tu é que descobres o melhor dela.
É uma sensação incrível.
É a satisfação máxima de um líder, não é?
Exato.
Que é, eu vi
eu acho que para mim não é tanto eu vi, mas que bom, tipo aquela pessoa agora
te encontrei
e ela vai ter mais oportunidades e vai ser melhor para ela, não é? Vai crescer e vai...
E às vezes é descobrir o lugar certo para ela. Nós falamos muito disso, não é? É que às vezes nas equipas nós temos que ver que há pessoas que são muito boas, podem estar no lugar errado.
Completamente, Marta.
E é descobrir onde é que elas vão encaixar.
É que eu digo muito isso porque acho que isso é das coisas mais importantes enquanto líderes, é tu estares atenta a isso.
Exatamente.
É não deixares cair uma pessoa porque ela pode ser boa, pode não estar no lugar certo.
Exatamente.
E puxá-la para outro e testares até, pronto, até claro. Poderes, não é?
Exatamente. Como
é
óbvio. Exatamente.
Mas dar sempre as oportunidades. Eu acho que isso é que faz a diferença na liderança. E agora, o que é para ti melhor e pior de ser mulher?
Melhor e pior de ser mulher? Acho que tudo bom.
Não? Tudo bom, pronto, ótimo. É a resposta.
Não sentes nada de...
Ai, eu também evito pensar sobre as coisas que não posso mudar.
Exato. É um facto.
É um facto. Não, tem que ser bom não, ponto.
Nunca pensei muito nisso. Sim. Eu gosto de ser mulher.
E ao longo da tua carreira, não, o que é que tu sentiste mais? Eu acho que tem uma coisa também sempre importante nós falarmos. Não, porque já tivemos muitos casos aqui, por acaso a Joana Garuba disse uma coisa gira, que é, tu sentiste que alguma vez podes até ter sido privilegiada uhum. por ter sido mulher?
Uhum.
Sentiste?
Acho que sim. Acho que há situações em que sim. Não é?
Que nos favorece até, sim. não é? Porque nós temos sempre a
ter... Isso também tem que se falar, claro.
Acho que dá para os dois lados.
Dá para os dois lados.
Houve situações em que, sim, em que acho que fui privilegiada, não é? Por ser mulher.
E até mais favorecida, até mais protegida.
Mais tudo. Protegida uhum. e outras em que se calhar a vida foi um bocadinho mais difícil do que se fosse homem.
E é bom ver que não é só para um lado, não é?
Claro.
Há sempre um outro lado,
claro
que num bordo onde são só homens e há uma mulher, essa mulher também é acarinhada e é ouvida,
claro.
Não é?
Sim, e depois sim, depende sim. de quem tens ao lado, não é?
Claro.
Claro. E eu falo muito, e eu acho que é muito
agora,
importante.
Agora, também não quero com isto dizer e minimizar a discriminação que se calhar outras mulheres passam, não é?
Claro que passam.
E que não têm não sentem uma única vez privilégio de serem mulheres.
Claro que passam, claro. Mas, isso nós sabemos, não é? Isso é a regra. E infelizmente
mas também passa muito por nós sabermos utilizar os nossos, valermos dos nossos trunfos como mulheres, não é? E sabermos tirar partido disso.
Claro. E não nos pormos no papel de somos mulheres, isto vai ser mais difícil. Não, não tem que ser mais difícil. E isto tem que ser falado também, não tem que ser sempre tudo pelo lado negativo. Não é? Eu acho que isso é importante
não,
aqui.
É, claro que sim, mas é a conjuntura da nossa, que é claramente uma mulher mais determinada e mais agressiva nos negócios, não é tão bem vista. Não é possível.
Sim, tu dizes isso muito isso, sim.
Mas é, não é tão bem vista como um homem determinado e agressivo. Eu acho que uma mulher determinada e agressiva sente mais dor.
Mas uma mulher soft também não é bem vista no mundo dos negócios.
Também não aguenta, não é?
Não.
Não aguenta.
Eu não sou tão determinada, sou assim um perfil mais intermédio, diria eu. Mas eu acho que também, infelizmente, não há espaço.
Para mulheres, não há espaço, não tens hipótese de não ser.
O perfil do mundo dos negócios ainda é muito masculino, ainda de uma liderança muito masculina, tendencialmente.
Então o que tu dizes é que tendencialmente nós para tentarmos vingar, isto é super importante, para tentarmos vingar, o posicionamento da determinação e da agressividade tem que existir ao pé deles. Um posicionamento mais masculino.
Eu acho que tens de marcar, eu acho que era aquilo que a Marta dizia. Não te podes pôr no papel de vítima. Tens de mostrar essa confiança. Não é? Tens de ter confiança naquilo que vales.
Mas já estou aqui.
Exatamente.
E nós falamos imenso
nisso. E sei o que é que valho. Podes... E sei o que é que posso aportar. Sou diferente.
Ouçam.
Mas tenho valor por isto. E tenho muito valor por isto.
E eu acho que a confiança que tu passas, ou seja, aquilo que nós falamos muito, que é tu podes estar a tremer por dentro e podes... Mas depois é chegares... E dizeres o que tens para Exatamente. Dizer, como se estivesses completamente certa do que estás a dizer, isso passa. Sim, e tu sabes que é verdade.
Não, e é engraçado isso, porque as primeiras vezes tu treinas, não é? Tu treinas no sentido que é eu vou chegar a ver e vencer, e depois já.
Pois é natural.
É. Mas muitas mulheres fogem e nós sabemos disso. Já fizemos estudos e já lemos muito sobre isso, que muitas mulheres fogem a terem que estar nesse determinado lugar, mas é uma opção. Sim. como outra qualquer, estar nesta exposição de ter que provar, não é? A prova é ser posta à prova.
Eu acho que o ser humano não gosta de ser posto à prova.
Pois.
Mas isso é uma característica que há pessoas que têm e outras que não têm, não é?
Sim. É sem medo ou com medo. Vamos parar
ao mesmo. São opções.
E assim, um momento de verdade que tu nos queiras contar da tua vida, até não pode ser só da carreira, um momento de verdade que te tenha marcado.
Ai, momento de verdade
no sentido de aprendizagem, ou alguma coisa que tu nos possas passar,
alguma memória que te tenha marcado, algum um episódio, não é?
Que tenha marcado e que te tenha de alguma forma transformado.
Eu se calhar falava de um momento assim de em que eu percebi um bocado até de revelação. Se quiseres, de síntese de imensas coisas que eu andava a pensar e há muito tempo. Eu estava a arrumar papéis de uma conferência, tipo aquelas coisas de giros de marketing e não sei o quê, e havia um que tinha tinha várias frases. Eu estava a arrumar e apareceu-me uma que dizia "You make a living by what you get, but you make a life by what you give." E aquilo para mim foi, tipo, sabes, o momento em que parece que te leram, tipo, leram-te o pensamento. E aquilo representa tudo o que eu acredito em relação ao meu trabalho e em relação ao meu papel. Ou seja, é óbvio que eu preciso trabalhar para sobreviver, não é? Para me sustentar e para ter uma vida confortável e da minha família. Mas o verdadeiro significado da minha vida, ou aquilo que eu posso... que eu posso acrescentar, vem do que eu posso dar, obviamente também através do meu trabalho, idealmente, não é? Se eu puder juntar as duas coisas. Mas a vida faz daquilo que tu dás, não é daquilo que tu recebes.
Eu fico-me totalmente.
Completamente.
E desde esse momento eu guardei o cartãozinho e tenho o cartão no meu escritório. Mas é muito um mantra, se quiseres, que me guia desde então. E para mim faz todo sentido. Foi assim um momento de revelação nesse sentido. Aquilo, olha, finalmente resumi naquela frase.
Tu és uma mulher de fé, Raquel?
Sou. que achas? Achas que isso pode justificar aqui muita coisa?
Sim, porque eu acho que quanto mais nos é dado, nós, no fundo, quanto mais nos é dado, mais nos é pedido, não é? E nós sentimos este chamamento à retribuição.
Que eu acho que também, eu fui educada numa família católica e por uma avó que me dizia sempre, as graças que deu, como é que era? As graças que Deus te deu, deu-as para as dares. Ou seja, sempre no sentido de ela, eu sempre tive muito boas notas e aquelas coisas, uma vida relativamente fácil, mas sempre fui relembrada que tudo o que eu tinha e essa facilidade e essas graças não eram minhas, eram simplesmente, tinha sido Deus que me tinha dado para eu as retribuir.
Eras ou um para instrumento.
Ajudar. Não, e que eu tinha essa responsabilidade. Sim, e eu sinto muito essa responsabilidade. Não sei se é por causa disso, dessa educação, não é?
Mas sabes, é muito engraçado, pois, e obviamente que vai ter que sair um estudo daqui, destas entrevistas todas, que é nós temos visto esse padrão de claramente do sucesso ser muito associado a esta preocupação do retribuir, do dar, porque acaba por ter um efeito multiplicador, porque vai multiplicando. O dar é tudo, quem dá, quem recebe vai dar, quem dá recebe, quem recebe. Quem
mas
dá,
olha, recebe. Que há duas semanas fui fazer o discurso de graduação da Católica Lisbon, dos licenciados. E uma das coisas que eles disse foi: as melhores coisas que me aconteceram na minha vida foram em consequência ou tiveram sempre relacionadas com coisas que eu fiz sem esperar nada em troca. Eu lembro na altura quando eu escrevi o case study de iniciado. Quer dizer, na altura nem me preocupei se aquilo ia ser pago, se não ia. Depois aquilo recebeu um prémio internacional, o melhor pensei do ano, e isso é que trouxe imenso reconhecimento. E depois recebi um prémio, outro prémio em cima disso. Sabe, tudo o que eu faço sem pensar no retorno é de facto tudo. A minha vida é uma prova disso. É o que me traz, depois acaba por trazer maior retorno, de facto.
Pois é não dares o peso, não pensares.
Exatamente.
É tiraste e é.
Exatamente.
E alguma coisa há de sair dali, não é? Isso é tão bom.
É dar.
É dar.
Porque faz sentido. É que eu vou fazer isto porque faz sentido, porque eu acredito.
E agir, tu estás a dizer isso, porque a maioria das pessoas não entendem isso, que é tu fazer, como estavas a dizer, fazes uma coisa sem pensares no retorno, ou se te vão pagar alguma coisa. E há muita gente que não. Assim, se não é pago, se não sei o que, não faço, não é? E não tem a noção daquilo que depois pode vir a receber, não é? E da riqueza que aquilo lhe pode trazer.
Exatamente.
Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas, pronto, movem-se muito pelo retorno, se calhar financeiro, e é normal, e não tem problema nenhum, mas se calhar há surpresas que vêm quando menos esperamos, não é?
Eu, na minha vida, é muita prova disso.
Bom, eu acho que este testemunho não podia ser melhor, não é?
Não, é espetacular, mas eu ainda não é calma.
Não acabou nada. Ah. Eu estou só. Agora estou realmente a ver um padrão, é muito engraçado.
É giro. E agora para te explicar um bocadinho, nós, todas as entrevistadas que temos tido aqui, todas temos este padrão de fé e depois muito disso, de dar e receber. E todas gostamos de elogiar aquilo que tem que ser elogiado, e principalmente elogiar-nos umas às outras, porque nos admiramos e porque efetivamente sabemos o peso que é às vezes o nosso papel na sociedade, não é? Às vezes aquelas críticas que falávamos ao início que não são fáceis de digerir, e acho que o mais importante é isso, é nós estarmos aqui e termos este papel de elogiar, de admirar e dizer, olha, tu tens um papel muito importante, parabéns.
Exato.
Não é? E é por isso que estás aqui. Nós costumamos dar aqui, fazer o desafio de se tu puderes elogiar uma mulher, quem seria essa mulher e que elogio é que gostavas de deixar aqui?
Ah, tem de ser a minha mãe.
Também é um padrão.
Também.
Porque a minha mãe é muito diferente de mim. Agora se for falar de mim, vai começar a chorar.
Não faz mal, não, é normal.
Já todas vivemos aí a chorar com os
exatamente.
Mães.
Porque é uma pessoa fantástica, tem uma calma que eu não tenho, tem é sonhadora, é criativa, é jovem, é uma. Não julga, é maior. uma mão, uma amiga, e é quase uma mãe para os meus filhos. E é fantástica, e portanto sente muito diferente de mim, obviamente que
é o teu colo,
é o meu colo, e é um complemento fantástico à minha vida, não é? E portanto eu acho que elogiar, tenho de elogiar a minha mãe.
Claro que sim. Que bom, que bom. Que bom, as mãos que tomam conta de nós, não é? São,
Infelizmente tenho a sorte de ter uma ajuda da minha mãe, e
que te ajuda imenso no teu dia-a-dia mesmo.
Sim, sim.
E acaba por ser uma referência para ti enquanto mãe, enquanto mulher.
É, óbvio, claro que sim, claro que sim.
E tu enquanto mãe, quem é que é a Raquel mãe?
A Raquel mãe, eu acho que é uma mãe que gosta imenso dos filhos. É uma mãe exigente, mas doce com eles. É uma mãe que procura sempre ajudá-los, mas dando liberdade. Acho que eu sou como líder, sou um bocadinho como mãe.
Não dá
como
para
mãe,
ser outra pessoa diferente. É isso.
Ou seja, dou também muito essa liberdade e esse espaço aos meus filhos. Eu os meus filhos nasceram de mim, obviamente, mas eu vejo-os como entidades próprias e autónomas, e eu acho que eles têm de ter a vida deles, e portanto tenho, e estou nesse processo de aprendizagem, e quero que seja assim, aprender a respeitar o espaço deles e a vida deles, não é? E eu tenho a minha vida e eles vão ter, eles têm a vida deles, e acho que respeitá-los como pessoas, eu quero ser uma mãe que respeita os filhos e que os reconhece na sua individualidade.
Se eles estivessem aqui sentados, o que é que eles diriam sobre ti?
Diziam isso, que a mãe é uma mãe querida, que brinca, que lhes dá festinhas, uma mãe de afetos, uma mãe presente, e uma mãe que gosta muito deles.
Eles sentem as tuas ausências? Ou eles...
Cobram-te, não é?
Eles cobram-te?
Não.
É isso, estás não. a ver? Não. É muito
isso é muito importante.
Não, porque... Por um lado, acho que eles percebem que a vida da mãe... Que a mãe trabalha e sabem aquilo em que eu trabalho.
Exatamente.
E portanto, eu explico-lhes.
E tu explicas tudo, não é?
Sim, eu explico.
Eu acho que a explicação é essencial.
Eles sabem onde é que eu vou. Quer dizer, eu quando vou viajar para fora, explico-lhes.
Exatamente.
Porque é que tens que ir, o objetivo, claro.
Exatamente.
E onde vou, e os sítios, e se é Nova Zelândia, se é onde é que é no mundo, e onde é que é, e imagens, etc. E sempre que abre, sempre aparece uma imagem de Nova Iorque, se é onde a mãe vai, ou a mãe já viu isto, e eles também viajam comigo nesse sentido, portanto isso é bom. E depois eu acho que eles me veem também muito feliz, e depois estão muito bem tratados, não é? Eu quando não estou, eles sentem-se sempre seguros, com quem quer que fiquem, não é? Portanto,
isso é muito bom, nós partilharmos sempre com eles a verdade. O que é que exatamente estamos a fazer? Se estamos a trabalhar, estamos mesmo a trabalhar. Se estamos a jantar fora, que não é. Às vezes a Linha diz: Ah, mãe, temos jantar a trabalho. Eu não, hoje não é trabalho, hoje é com as amigas.
Ah, sim.
Digo tudo, claro. Não é?
E não sermos invasivas nas respostas, é explicarmos.
Porque esta, eu lembro perfeitamente, há aqueles episódios que nos marcam, que nós achamos que eles não estão a ouvir, eles estão a ouvir tudo. E agora de férias, estávamos em Formentera e encontramos um grupo que nos convidou para jantar. Mas como estava com a Isabelinha, disse, não, vou. E cheguei a casa e ela ouviu. E eu disse, Isabelinha, então vá, então mãe, o que é que a mãe vai vestir? E eu, vou vestida não, mas a mãe não vai jantar. Oh mãe, desculpe, a mãe ensinou-me, quando alguém nos convida para alguma coisa, é que querem que nós estejamos lá.
Sim.
Então ela foi ao quarto e escolheu uma roupa. E eu pensei assim, não é?
E ela
própria ter a percepção, e eu acho que isto é possível com a verdade.
Claro que sim.
De
claro.
Não dizer, eu estou a trabalhar, eu tenho uma festa, eu tenho. E eles partilharem e saberem onde nós estamos também é uma.
E eles terem a preocupação de nós também termos que nos divertir. Porque claro, não é estar sempre a trabalhar.
Sim.
E, não é? E depois de ter trabalhado uma semana inteira e chegares à sexta-feira e não teres medo de dizeres aos teus filhos: olha, hoje vou jantar com os meus amigos.
Exatamente. Não é?
Sempre.
E eles dizerem: claro que sim, mãe, vai e divirta-se. Não é?
Isso é incrível.
É.
Sim.
eu acho que podemos terminar com as pena. Mães e filhos bem resolvidos, que eu acho que isso é tudo, sim, não é? Vamos. E agradecer-te, Raquel.
Obrigada.
Porque eu acho que foi uma conversa espetacular. Obrigada a vocês e até ao próximo podcast.